Está no ar Vozes do Município. Fique por dentro de projetos e ações em um bate-papo semanal. Vozes do Município.
Faltando então 26 minutos para as 14 horas, sexta-feira, tradicionalmente, a gente vem com entrevistas no nosso quadro Vozes do Município. Hoje aqui com a gente, até fazendo um resgate, né? O quadro Vozes do Município, a gente traz aí histórias aqui para dentro da nossa programação, e eu sempre comento muito aqui, né? Todos nós somos protagonistas da nossa história e temos histórias aí para levar para as pessoas. Às vezes a gente pensa uma coisa muito distante da gente. E hoje o protagonista da nossa história do quadro Vozes do Município, ele vem com outros protagonistas junto com ele, porque ele trabalha aí com uma fábrica de histórias. Estamos falando então com Éder Guilherme Costa. E ele mesmo vai vir aqui e vai contar pra gente quem é o Éder. Boa tarde, Éder.
Boa tarde, Renata. Boa tarde, amigos da Rádio Imigrantes, amigos ouvintes. É uma alegria, uma satisfação poder participar desse quadro, a seu convite, né? Desde já quero te dar o parabéns por esse quadro, que ele é muito importante, muito interessante. Essa iniciativa, onde dá espaço para pessoas da região poderem falar um pouco do seu trabalho, das suas vidas. Éder Guilherme Costa é um rapaz, um cara natural da comunidade Rio do Salto, né? Que divisas entre Turvo e Timbé do Sul. Hoje resido em Forquilinha também, e desde os meus 5 anos de idade tenho essa habilidade, esse dom, esse chamado para trabalhar com a arte, com desenhos, com ilustrações. Eu sou quadrinista, desenhista de histórias em quadrinhos, ilustrador, diretor de arte, roteirista e escritor.
E como diz, é um pouco de dom, né? Porque muitas vezes é muito comum, tradicional, a gente conversar e perguntar para as crianças o que você quer ser quando crescer. Tem muitos médicos, professores, dentistas, e é mais difícil alguém dizer, eu quero trabalhar com arte, quero ser quadrinista, vou ser desenhista. E como é que foi esse, um pouco desse incentivo também dentro de casa, né? Esse despertar desse dom.
Sim, sempre tive o incentivo dos meus pais, alguns tios, amigos, né? Desde pequeno tive esse gosto para a arte, sempre gostei de ler histórias em quadrinhos, livros, gostei muito sempre de criar redações, histórias. E há uns 20 anos atrás me dediquei nessa área profissional da arte, né? Dos quadrinhos e livros infantis, e desde então não parei mais. Vou falar um pouco da nossa fábrica de histórias, que é uma fábrica que temos com uma equipe, juntamente com o roteirista Xixo Muraro, amigo nosso que tu deve conhecer. Né? Então, a fábrica de história há 14 anos é especializada na criação e produção de impressão de revistas em quadrinhos e livros infantis. Em todo o estado de Santa Catarina, temos projetos executados, Renata, no norte, no sul, na região serrana e recentemente em São Paulo. Hoje de manhã fechamos um projeto que será uma revista em quadrinhos educativa para uma cooperativa de crédito do norte do estado de Guaramirim, que já é a 5ª edição. E essa revista também vai entrar no Paraná e Curitiba. A nossa equipe trabalha com projetos de relacionamento comunitário através do ambiente escolar e das crianças, com o objetivo de orientar sobre temas diversos como cooperativismo, sustentabilidade, cidadania, educação financeira, consumo consciente, diversidade, direitos e deveres e vários outros, né? Atuamos com a elaboração de todo o contexto criativo das histórias, tanto quanto as ilustrações, roteiros, arte final e impressão das publicações. Temos uma parceria com a gráfica de Turvo na impressão dos trabalhos. Prestamos esse trabalho para cooperativas de crédito, cooperativas de energia, rural e prefeituras. Em 14 anos de trabalho, foram publicados cerca de 600 mil exemplares em cerca de 40 publicações, com dezenas de personagens criados para cerca de 16 clientes.
E nesse processo, quando a gente trabalha com o desenho, eles são bem específicos, como é que é um pouco dessa habilidade? É uma pesquisa, é talento, é estudo? Como é que faz toda essa produção?
É um pouco de tudo, Renata. Tem que ter a inspiração, o dom, o estudo, né? E a gente pega tipo uma ideia, um tema, em cima disso a gente cria os personagens, né? A gente cria o tema, o título, eles passam o que querem, por exemplo, a cooperativa. Aí a gente faz um planejamento da revista, a trama, o conflito, o ponto de ligação, a objetividade, enfim, pesquisas, criatividade, inspiração. Ou a gente coloca muito mistério, a gente tenta despertar a curiosidade do leitor, fazendo ele se refletir, né, com a história, com os desenhos, com a estrutura do enredo, a ação, a ascensão. E sempre no final com um aprendizado onde o leitor possa refletir, e principalmente o nosso público, que é o infantil, né, onde a criança vai aprender se divertindo.
E uma das questões, né, desse processo, a gente pega aqui uma revista impressa na gráfica, mas esse processo começa mesmo com papel e caneta,
tudo
é isso?
Tudo com papel e caneta. Assim, o primeiro processo, a gente cria um roteiro, né, em cima do tema que o cliente pede, seja a cooperativa, seja a prefeitura. A gente cria uma história. Em cima da história, a gente vai criar um roteiro com a descrição das imagens, onde é todo o processo desenhado, onde eu desenho todo ele à mão, né? Página por página, planejando as viradas de página, né? Os personagens, independente de tamanho e ângulo, sempre da mesma forma, para não perder as características, né? E depois parte para a arte final, depois para a aprovação do cliente, para assim ser feito a confecção, a produção na gráfica.
E entre todos esses materiais que foram feitos por você, por a sua equipe, muitas vezes, além de... Existem personagens diferenciados que partem do zero, criados, né? Como a gente tem aqui o incrível Atom da Sersu, a gente tem o Sulca da Credsulca. Mas dentro desses personagens tem alguns que você transforma em desenho, né? Um destes personagens, acredito que seja um dos mais conhecidos aqui pelos nossos ouvintes, é o Frei Rinaldo, que tem também a história dele, Frei Rinaldo e a Turminha da Fé. E quem pega, com certeza, faz essa identificação. É mais difícil transformar alguém que é conhecido nesse desenho ou criar um personagem do zero?
Sempre é um desafio. As duas formas, ela, assim, ela tem seu trabalho, suas características, mas eu acredito, assim, que, para mim, são iguais as duas e satisfatórios também. Frei Rinaldo, foi uma alegria muito, muito boa a gente poder ter criado esse material para ele, que hoje está na rede Século XXI, né, na TV, em São Paulo, no programa Saúde e Fé, onde ele divulga também nos shows dele pelo Brasil. Ele distribui, sorteia, também fez doações em um hospital com crianças com problema de câncer, né? E a história de São Peregrino, em quadrinhos, né, que ele fala sobre a história de São Peregrino. Então, para mim, foi uma alegria muito grande para a nossa equipe poder produzir esse material de um frei aqui da nossa terra, de Turvo, uma pessoa que a gente gosta muito, tem um apreço, uma admiração muito grande, e ele poder estar hoje divulgando esse material em nível nacional.
E nesse processo todo criativo, eu lembro, foi no ano retrasado, inclusive, essa vivência, né? Você pôde acompanhar um pouquinho de ir numa escola, que você tem também essa vivência, e ver o material sendo distribuído, né? Personagem, a entrega, todo o processo, porque nem sempre se faz aí todos os desenhos e se vê como é que dá a sequência, né? Se sabe o layout do projeto, mas não se vivencia na prática esse momento. Como é que é um pouquinho dessa emoção de ver a realidade do projeto aí tomando formas?
Sim, Renata, é muito gratificante, assim. Podemos visitar algumas escolas juntas nesse projeto há 3 anos atrás, né? Em outras oportunidades também eu participei de eventos, de lançamento de revista, e nas escolas também com as crianças. Então, assim, a gente fica muito feliz em ver a alegria daquela criança com o material em mãos, com a revista em quadrinho ou o livro ilustrado infantil, né? E saber que eles estão se divertindo, aprendendo através da leitura, através, né, das histórias em quadrinhos, que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem, por ser uma literatura, né, que une as linguagens verbal e não verbal com palavras e imagens subliminares. Então, a gente fica muito feliz. Às vezes eu me deparo com mães, com crianças, filhos, com a revistinha na mão, até na rua, assim, eu fico feliz de saber que eles estão com aquele material em mão e saber que saiu partido da gente, né? A gente pôde produzir e ajudar a criar um pouco de cidadania através da arte, da cultura, da educação.
E o Éder profissional, hoje ele já realizou todos os sonhos ou ainda tem mais sonhos a serem realizados?
Tem uma frase que diz do William Sanches que quem deixa de sonhar, deixa de viver, né? Então a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos projetos pela frente. Graças a Deus, depois da pandemia, as coisas começaram a voltar. Como eu falei antes, a gente já está atendendo 16 clientes e expandindo mais o nosso trabalho, né? Um dos sonhos que a gente está realizando agora é um projeto, uma revista em quadrinho educativa para uma cooperativa de crédito aqui do Sul, que essa revista vai entrar no Nordeste. Ela esse ano vai estar entrando em agências da Bahia também. Então, assim, para nós, assim, tá podendo expandir, chegar em regiões mais longes, para nós é uma realização, para mim, é um sonho pessoal também e uma é muito gratificante.
E com certeza é um material também bastante diversificado, né?
Sim.
Quem está acompanhando pela live, vê aqui atrás de mim na transmissão alguns desses materiais, né? Que são bem diversificados. Tem tamanhos, tem formatos, tem conteúdos, contextos diferentes, né?
Sim, sim. E também uma coisa que é bem legal é que nas revistas, a maioria delas tem o passatempo no fim, onde a criança ela vai fazer o labirinto, o jogo dos sete erros, vai colorir. Mas tudo relacionado ao contexto, à história. Também tem quiz, né, que perguntas com respostas, com coisas para assinalar o que é correto, o que não é correto. E para mim também é uma maneira de estar conhecendo muitas coisas que eu não conhecia, através das pesquisas que eu tenho que fazer, né, e os diversos temas que a gente faz, que vai desde meio ambiente, vai de diversidade, como falei, educação financeira, sustentabilidade, cooperativismo. Então, a gente vai conhecendo muitas coisas também e aprendendo junto.
É um universo lúdico bastante bonito e bastante importante, né?
Sim.
E o nosso espaço aqui sempre acaba sendo pequeno para todo esse tempo, né? Passa muito rápido todo esse processo, então a gente vai encaminhando aqui, eu aproveito nesse encaminhamento também para a gente agradecer aí ao carinho da mãe do Éder, a Dona Maria. Hoje a gente tem café com bolachinha aqui pela rádio especial, então um grande abraço para a Dona Maria. Muito obrigada por este carinho aqui, este mimo com a gente. E, Éder, a gente gostaria de agradecer por aceitar o convite de vir aqui abrir, então, um pouco da sua história para os nossos ouvintes do Clube do Ouvinte.
Eu que agradeço, Renato. Para mim é uma alegria, como eu te falei, né? Espero poder retornar mais vezes aqui. Agradeço desde já a oportunidade, os amigos ouvintes, a imigrantes, né? E quero dizer um pensamento assim, que eu sempre carrego para a minha vida, que diz que cada boa ação que praticamos é uma luz que acendemos em torno dos nossos próprios passos.
E isso vem muito através de das histórias que você participa, que você desenha, né? Porque todas elas têm um conteúdo ali, um cunho, com certeza, que leva muito conteúdo para a vida das famílias. Eu acho que é importante também a gente ressaltar, né? Quem tiver acesso sempre aos materiais, cria esses vínculos entre família, que é geralmente a criança que recebe, mas é muito bacana aí pais, os irmãos, fazerem essa leitura em conjunto.
É multiplicador, porque o primo de outra cidade vem ler, o pai, a mãe, todo mundo participa.
E às vezes a gente está tão conectado somente com as tecnologias e acaba não vivenciando aí essa troca, né?
Sim.
E o momento de leitura, a leitura que traz tanta importância na vida das pessoas, também pode fazer essa troca. Fazer uma leitura, pegar o netinho, ler para o avô, a mãe ouvir a história que o filho está participando, fazer esse passatempo junto, porque a gente tem que ter essa vivência e essa humanização. Todo mundo precisa de calor humano e nada melhor do que uma boa história cheia de conteúdo.
Sim, obrigado.
Obrigada, Éder, pela participação, por contar aqui a sua história. Parabéns pela sua história de vida.